Boa noite. Hoje vamos falar de rugby e das periferias existenciais, ou seja, vamos perceber o que leva um advogado e pai de família numerosa a entrar nas prisões para propor uma modalidade cujos valores ultrapassam em muito a mera prática desportiva.
Boa noite, meu nome é Manuel Cortes, sou um ex-jogador de rugby, mas sou sobretudo um pai de família e também tenho como profissão a advocacia. Tenho um pequeno escritório de advogados onde ganho o sustento de cada dia.
É uma família grande?
É uma família grande hoje em dia, para os padrões normais da nossa sociedade. Normalmente, quando eu digo o meu número de filhos, as pessoas pensam que eu ou sou maluco ou estou a mentir. Sou 8 crianças, dos 23 aos 4 anos, e portanto é uma família bastante numerosa, onde as alegrias se multiplicam e as tristezas se partilham, mas onde há muito trabalho, quer seja em alegria ou em tristeza.
Portanto, com 8 filhos e advogado, o rugby ficou de lado?
O rugby, eu joguei rugby até aos 26, 27 anos, era um jogador razoável.
Onde?
Eu joguei no direito durante muitos anos e depois tive uma incursão no CUDU. Desses anos que passados no rugby, tenho talvez uma das características que poucos jogadores têm, é que nunca ganhei nada, nunca ganhei nenhum campeonato, nenhuma taça.
E, portanto, quantos anos é que andou nesta tentativa de ganhar?
12, 13 anos. A única hipótese que eu tive de ganhar um campeonato era quando tinha idade júnior, e a minha equipa de júniores ganhou o campeonato, mas eu estava a jogar nos séniores, portanto não ganhei, perdi essa oportunidade. Mas isso, não, o facto de não ter ganho, não ter nenhum troféu, não me impede de ter uma paixão especial pelo rugby.
Mas e como é que começou? Como é que começou essa paixão?
Sei, eu até jogava handball e os meus irmãos é que começaram a jogar rugby. E
eles
jogavam,
irmãos?
Eles éramos 6 rapazes e uma rapariga. E às tantas houve uma altura em que jogávamos os seis jogávamos rugby. E portanto o rugby, a minha casa, como os meus irmãos, fazia parte da realidade do dia-a-dia. E sobretudo da realidade da minha mãe, que tinha... Na altura os campos não eram o que são hoje em dia, portanto eram máquinas e máquinas de roupa de treino,
tudo
cheias
lameado.
De lama e terra, mas acho que era uma máquina mil, passa aqui a publicidade, e aguentou durante muitos anos. Portanto foi assim que eu comecei a jogar aos 14, 15 anos, salvo erro, e joguei até aos 26, 27. Portanto,
normalmente, e o que é que o motivava? Porque é um bocado duro, não é? Quem nunca fez, nunca praticou
rugby,
e olha para o rugby, só se lembra dos neozelandeses e tal, e de vez em quando é assim uma espécie de clubes exclusivos de alguns,
não,
ou que vão para os tours ou que praticam rugby.
Sim, em Portugal pode ser um bocadinho essa tendência, existe de facto, mas eu diria que o rugby não é violento, pode ser bastante duro. Não é aquela velha analogia que existe, que o rugby é um desporto de brutos jogado por gentleman e o futebol um desporto de gentleman jogado por brutos. Acho que essa imagem peca por... Enfim, talvez, pode ter alguma...
Mas
hoje
é
em dia hoje em dia o rugby, há muitos anos, aliás, o rugby, por exemplo, em Gales é jogado pelos mineiros. Os mineiros têm uma grande tradição. E há outros povos, outros países em que o rugby faz parte da realidade. E em Portugal, inclusive, graças a Deus, também já há uns anos que o rugby tem vindo a alargar. Eu costumo dizer que o rugby, se nós fôssemos um país de jogadores de rugby e não de futebol, atenção, gosto muito de futebol, mas se fôssemos um jogador de país de rugby, acho que o nosso PIB era 10, 15 vezes superior ao que é.
Porque
o rugby educa-nos para uma postura em que temos que ser nós a fazer, temos que ser nós em equipa a fazer o nosso papel, e não uma postura reivindicativa ou de queixarmos ao árbitro. E de facto,
mas nas outras modalidades não é assim? O futebol também é um espírito de equipa?
É um espírito
ou não?
De equipa, mas o rugby corresponde a uma batalha. E o futebol diria que é mais uma caçada. E o caçador, aquele que atira, esse é... E no rugby, a batalha não há... Pode haver um que atira uma lança ou é especialmente bom a dar uma espadarada, mas sem uma estratégia de equipa e sem uma tática conjunta, não funciona. E, portanto, o rugby, de facto, educa-nos de uma maneira tão profunda que eu experimentei essa educação e quis partilhar.
Mas que tipo de educação é que o rugby pode dar... assim específica, assim para ficar assim tão entusiasmado, ao ponto de agora levar o rugby para as prisões, que esse é no fundo também a segunda parte da conversa,
educação,
mas ainda antes de lá
sim,
chegar.
A educação que o rugby nos dá, eu acho que começa o próprio desporto em si, educa-nos perante a dureza. Eu estou-me a lembrar, por exemplo, nas grandes batalhas que houve ao longo da história, depois das batalhas há sempre os veteranos que têm unem-se uma memória dessas batalhas, inclusive com o inimigo. Mas voltando àquilo, os valores. Eu não tenho grandes teorias porque é que o rugby é assim alçado. Aliás...
Entretanto, desculpe só interromper, sim, mas com os filhos que entretanto foi tendo, há assim um momento de despedida,
não, eu não,
despedida
não,
do rugby
não,
para nunca
eu não,
mais?
Eu não sou muito... Eu não sou
e depois
muito...
passou esse gosto
não,
aos seus filhos?
Passei, mas não a ver, mas são 5 rapazes e 3 raparigas. Neste momento, dos 5, apenas um joga, e houve um que nunca quis jogar e outros que foram, mas enfim, eu tenho uma antipatia especial pelo chamado pai de atleta, que é aquele que jogou,
obriga à força
que obriga,
e
portanto, acho que os meus filhos fazem o desporto que bem entenderem. Eu acho que o rugby é o desporto de longe mais educativo, de longe, eu também joguei futebol, handball, joguei ténis, enfim, e portanto acho que de longe é o desporto mais educativo e aquilo que nos faz melhor, melhores pessoas.
Ajuda-o a ser melhor advogado, o rugby?
Ajuda-me a ser melhor advogado. Ajuda-me a ser melhor pai, ajuda-me a ser melhor cidadão.
E porquê?
Porque nos dá dá-nos uma humildade e uma capacidade de agradecer aquilo que nos acontece, que eu acho que os outros desportos não dão, seja um desporto individual, seja um desporto coletivo. Mas acho que, de facto, no rugby, pelo tipo de jogo em que cada qual tem a sua função própria, em que é essencial, mas... A pessoa em si não se apaga em face da equipa, mas sem a equipa também o indivíduo, a pessoa não consegue. Criamos um espírito de amizade, de entreajuda e de responsabilidade, porque cada um de nós tem um papel específico. Um espírito de sacrifício. Quem acompanha o jogo de rugby, há jogadores que claramente se sacrificam mais do que outros do seu ponto de vista da exigência física. Estou a falar dos avançados, os chamados avançados, que estão, de facto, são aqueles que fazem as milés e que estão sujeitos a uma exigência física bastante
dura.
E depois a humildade, porque nós, quer dizer, muitas vezes estamos ali a jogar muito bem
e nunca
ganhamos.
Ou
há um jogador que nos finta e nós somos completamente ultrapassados e tem que ser o outro companheiro da nossa equipa que vai conseguir placá-lo. Enfim,
isso também acontece na vida real, é por isso é que o rugby ajuda.
Eu acho que a vida, eu costumo dizer, o futebol é como a vida se cá devia ser, um bocado um espetáculo. E o rugby é como a vida é, porque nós falhamos, mas depois no rugby o que acontece muitas vezes, é que estou-me a lembrar, por exemplo, da seleção portuguesa, quando foi jogar em 2007 contra a Nova Zelândia, obviamente que íamos perder, mas ali o que interessa no rugby é a atitude. E pode-se criar objetivos dentro da derrota, pode-se criar objetivos. Ou seja, se eu marcar um ensaio, Portugal conseguiu marcar um ensaio na Nova Zelândia, por exemplo, a Itália, que jogou no mesmo campeonato, não conseguiu. Que se eu placar aquele jogador, se eu conseguir fazer uma jogada, isso são objetivos. E portanto, nós na vida, sermos os melhores, não vai acontecer. Nós não somos, eu costumo dizer que eu identifico muito com aquela figura jurídica que os romanos inventaram, chamado bonus pater familia, que é aquele... Aquela pessoa, nesse caso era um homem, não é pai de família, mas hoje em dia será com certeza um homem ou uma mulher, que perante as circunstâncias tem uma capacidade de reação e de resiliência que não se deixa abater nas derrotas, nem se deixa ficar perfeitamente orgulhoso com as vitórias. Portanto,
vai moldando o caráter. Esta experiência do rugby molda o caráter.
Molda-nos o caráter. E é essa experiência que nós estamos a experimentar num meio
exato.
Que nunca, então, nunca como antes é que, tinha sido navegado.
Exato. Como é que aconteceu esta ideia de introduzir o rugby nas prisões?
Foi mais ou menos na altura em que o Papa Francisco tinha iniciado o seu pontificado e estávamos todos, enfim, interpelados pelas palavras, que enfim, que são palavras que já vêm de há 2000 anos, portanto não são novidade nenhuma, mas eram as palavras...
De uma forma nova de dizer.
Uma forma nova de dizer a mesma coisa, e talvez pela sua personalidade já ressalvaram mais, mas em mim também, portanto, mas tudo começou com uma circunstância perfeitamente fortuita, que me pediram para ir falar sobre o rugby num meeting de Lisboa. Lembrei-me de pedir ajuda à Maria Gaivão, que é a responsável num projeto que eles têm no bairro da Galiza, em que ela tinha usado o rugby como uma ferramenta para pegar nos miúdos, que são miúdos com bastantes dificuldades, e de facto como aquilo tinha sido transformador para aqueles miúdos. E continua a ser um projeto muito impressionante de integração social. E ela contou coisas engraçadíssimas. Eu lembro, por exemplo, dela estar a dizer... O Figo, o futebolista Luís Figo, tinha visitado esse projeto e perguntou-lhe a ela porque é que não tinham o futebol como desporto. E ela disse, olha, está a ver, ele pondeu um bom miúdo com 100 quilos e outro com 30 ou 40. Se eu ponho aquele miúdo a jogar futebol, há um que se vai divertir, o outro não se vai divertir. Se eu puser os dois a jogar rugby, vão-se os dois divertir.
Mas isso desafiou então, porque não, começou não, a pensar não a mim, ouvir o projeto desse bairro.
Exato, comecei e também na altura também estive a ver o rugby na Argentina nos meios prisionais. Ah, e foi muito engraçado porque a moderadora daquele painel, ela estava lá e estava lá também o marido dela, o Adriano Malfeito, que me acaba lá o painel, que pergunta-me se eu gostava de ir apresentar o rugby às prisões ou à Casa dos Gaiatos. Eu respondi que à Casa dos Gaiatos não, porque já tinha muitos gaiatos em casa, não estava para aturar outros, mas às prisões acho que era um desafio engraçado. Ele era visitador da prisão, era e é visitador da prisão de Alcoentre, e foi por aí que começámos, enfim. E a partir desse momento, como o rei é um desporto de equipa, eu desafiei um amigo meu, António Abreu.
Sim, mas um momento, o Manuel foi lá e vou com mais alguém que jogava rugby ou foi sozinho, só numa primeira, no primeiro contacto?
É assim, o primeiro contacto, o Adriano Malfeito pediu-me para ir lá, para ir falar com o padre que acompanha, mas enfim, foi o primeiro embate, que hoje, quando chegámos lá às 8h30 de um sábado, alguns em janeiro, eu perguntei, então Adriano, agora eu entro? Não, agora tu ficas aqui à espera que acabe, portanto fiquei 2 horas à espera. Espera lá fora e aproveitei para dar uma volta. Eu disse-me: olha, mas vai dar uma volta aí aos terrenos. E de facto vi um magnífico campo de futebol abandonado dentro do espaço prisional. E pensei: olha, aqui é que se fazia um grande campo de rugby. E depois daí não surgiu nada. Falei com o capelão e uns meses depois comecei a enviar mails para a prisão de Alcoentre. Foi aí que depois recebi um contacto da senhora vice-diretora que me perguntou se eu queria ir lá falar. Eu disse: não, eu quero ir jogar. Até que depois, uns meses depois, recebo um contacto da responsável pela atividade lá que acompanha os reclusos, que achou muito interessante a ideia, a perguntar-me quando, tinha estado a analisar o projeto e que achava muito interessante, a perguntar-me quando é que eu estaria disponível.
Mas esse projeto como é que foi? Foi combinado com quem? Foi escrito por quem? Foi o projeto... que é que o Manuel fez?
Não, o projeto, ao princípio...
sozinho, não é?
Exato. O projeto ao princípio era mesmo isto.
Era esta ideia.
Era esta ideia.
Pôr os presos a jogar rugby.
E na sequência da resposta, do segundo contacto com esta uhum. ideia, esta era uma ideia que estava em.
Parecia uma ideia peregrina.
Era uma ideia peregrina. Mas as ideias começam sempre por alguém, mas depois o caminho é sempre feito em conjunto.
É?
E nessa altura, quando me apercebi que ia entrar numa prisão para jogar rugby,
que hipótese,
lembrei-me isto, o rugby é um jogo de equipa, não vou
exato,
sozinho.
Exato.
Foi aí que desafiei o António Abreu, que é um dos cofundadores deste projeto,
que se chama
Rugby Compartilha. Rugby Compartilha. Uhum. Mas isso tem uma história também, porque é que se chama.
E porque é que se chama assim? Foram, era já com este nome?
Não tínhamos nada, não sabíamos, sabíamos apenas que queríamos levar o rugby às prisões. E tivemos dois treinos em Alcoentre. Primeiro, daquilo Alcoentre é uma instituição prisional, tem vários pavilhões. E do treino, tivemos o primeiro treino e fomos recebidos então pelo senhor diretor da prisão de Alcoentre, que disse: vocês aqui lá dentro, de facto, não há grandes condições, mas temos aqui um campo de futebol que está semi-abandonado e há os reclusos que estão num regime já mais. Que é um regime aberto, em que seria possível.
Semi-aberto.
Aí esses eventualmente podem. E depois voltámos a ter outro treino.
E apareceram muitos?
Apareceram estes aqui.
Quem não está a ver é uma fotografia.
São cerca de 30 reclusos.
A primeira vez?
Foi. Eles, obviamente, que vão lá ver os reclusos, eles gostam de fazer, eles gostam de ter coisas para se distrair. Mas depois houve aqui uma série de circunstâncias. O primeiro treino de sempre, que foi em março de 2016. Mas depois obrigou-nos, depois houve uma série de circunstâncias, tivemos que só recomeçar em maio e houve um grupo de reclusos que continuou esta atividade. Mas, entretanto, a hora perguntou-me há pouco porque é que se chamava Rugby Compartilha. Vamos lá ver, nós quando começámos o projeto não tínhamos nada pensado, éramos dois amigos que queríamos agora ir junto dos presos, pegando um bocadinho o desafio do Papa Francisco, ir às periferias. E pensámos, bem, isto é ótimo, irmos às periferias e jogar rugby é melhor do que, sei lá, ir às periferias e acompanhá-los, a parte psicológica.
Juntar o útil ao agradável.
E foi então que começaram a aparecer questões práticas ou jurídicas.
Por exemplo,
eu que sou advogado, Vai haver dois amigos que vão entrar numa prisão, essas coisas entram, mas para institucionalizar, para começar a ter os contactos com os serviços prisionais. Portanto, por aconselhamento inclusivo da técnica que lá de Alcoentre, disse, vocês se calhar têm que começar a pensar em algo mais institucional.
Certo.
E foi daí que nasceu a necessidade de se constituir uma associação. Constituímos uma associação. E depois conheço um problema, que era que nome é que íamos dar à associação, que essas coisas...
Claro.
E eu aí, penso, estávamos aqui um bocadinho a pensar, eu, enfim, eu não queria dar um nome também... Rave prisional ou rave de ajuda aos meios prisionais.
Sim, que ficasse um rótulo.
Que ficasse um rótulo sociológico. E que,
sim,
não. Eu queria uma coisa que fosse,
que
respondesse
que
envolvesse e que respondesse à realidade. E estava uma vez estava num retiro de Natal, num movimento do qual eu faço parte, e o padre que estava a dar o retiro referiu a partilha, estava a falar especificamente da partilha, o que é a partilha, o que é que significa envolver-se pessoalmente, enfim, porque nós podemos, hoje em dia, podemos ir ao multibanco ou ao netbanking e transferir 50 euros para uma associação qualquer no outro lado do mundo.
Sim, pode aliviar a consciência, mas isso não é partilha,
não é partilha verdadeira. E eu pensei, olha, que engraçado, isto de facto...
Que é mesmo, implica dar o seu tempo, não é?
O tempo, a nossa disponibilidade, a nossa personalidade.
Dimensão gratuita mesmo.
E foi daí que nasceu a... Porque também corresponde, quer dizer, nós queremos mesmo partilhar com os reclusos esta experiência do rugby.
Mas eu já vi, no fundo, a informação relacionada com a vossa associação, mas e agora não estão só em Alcoentre?
Não, nós começámos em Alcoentre, e agora, aliás, em Alcoentre, neste momento estamos um bocadinho em baixo, mas vamos voltar. Começámos em Alcoentre e estamos agora, neste momento, no estabelecimento prisional de Lisboa, todas as segundas-feiras, é um ritmo impressionante, até são cerca de 30 reclusos e não há mais. Porque não, a prisão não tem condições para ter mais treinos ou mais reclusos. Estamos em Vale Judeus, 15 em 15 dias às terças-feiras. Estamos também numa verdadeira estreia mundial, se calhar, no Porto, numa prisão feminina. Portanto, nós somos muito modernos e vamos também acompanhar a possibilidade das reclusas também.
É um projeto educativo, também
educativo.
De formação para
e,
elas.
E, aliás, eu ainda me divirto mais com as reclusas do que com os reclusos, porque o espanto que elas têm perante o rugby ainda é maior. É impressionante.
E não será só elas, muitos dos ouvintes neste momento também devem estar surpreendidos.
Não,
como
mas
é que isso
expressões
é
do género, expressões do género. Não lembro.
O
primeiro treino que tivemos no Porto foi em abril do ano passado e fomos lá apresentar. E elas, ao princípio, todas muito assim, envergonhadas, eu estive lá a apresentar. Tínhamos lá um treinador que nos está a acompanhar e que pertence lá aos quadros da Federação Portuguesa de Rugby, aliás, da Associação Regional do Norte de Rugby, e também está ligado ao clube. Aproveitei, porque é assim, um jovem com good looking, disse, temos aqui o Francisco Vareta, elas ficaram um bocadinho mais contentes, mas ao princípio do treino estavam perfeitamente todas ensiasmadas e no fim, uma expressão delas, esquecemos que estávamos presas quando estavam a jogar. E a experiência, depois lá está, as prisões têm sempre um timing que nós temos que respeitar, portanto nós estivemos lá em abril do ano passado na prisão Santa Cruz do Bispo e só em janeiro é que depois pudemos recomeçar. Mas para isso, lá está, como o rugby é um desporto de equipa, como nós, a associação Rugby Compartilha, está sediada em Lisboa e nós somos enfim, os membros dessa associação, basicamente.
Sim, mas agora, só para perceber melhor, quando diz nós e que tem esta rede já, de certo modo, que se está a estender a vários pontos, são mais que dois, não é?
Somos mais que dois, temos vários, quer dizer, neste momento...
E as pessoas inscrevem-se, quem nos estiver a ouvir, por exemplo, e que tenha jogado rugby, não, ou que
gosta
de rugby,
temos,
e que não
temos,
sabe disto,
nós temos
que
uma
é que
página,
fazer?
Neste momento temos uma página no Facebook, onde Rugby
onde
Compartilha,
tem
onde tem informações, portanto, onde há uma certa interação, onde são transmitidas algumas notícias, sendo certo que nós, por exemplo, nós não podemos tirar fotografias dentro das prisões, as fotografias que nós temos têm que ser previamente autorizadas, portanto, não é uma atividade, mas ainda bem que não é, porque é no silêncio no interior das prisões onde as coisas grandes acontecem. E, portanto, fizemos um protocolo com o clube, porque lá está, o rugby é um jogo de equipa, e o clube, os responsáveis do clube assumiram com um grande galhardia, portanto são eles que estão, têm essa responsabilidade.
Que fornecem muitos dos que vão, voluntários, não é?
Sim, sim, eles quer dizer, é mesmo uma partilha também de esforços da comunidade do rugby, porque eles, todos nós percebemos que o rugby também tem que se abrir, tem que se, tem, em Portugal, sobretudo, já se abriu muito, mas que também Se nós formos a ver, há imensos, sei lá, administradores de empresas, todos jogaram rugby, mas depois nada disso. Claro, é tudo canalizado para o futebol e por aí fora.
Rotina,
e, portanto,
vezes.
É mesmo sair do conforto para irmos a essas periferias. E nós temos um mote no nosso símbolo, que é o Cêntropos. Nós gostamos de dizer...
É 100 vezes mais?
100 vezes mais. Nós
100 vezes
dizer,
mais o quê?
Nós damos um do nosso esforço e recebemos 100 vezes mais. E todos nós que temos estado e dizemos isso para nós, e experimentamos isso nós, os voluntários, e também os reclusos, porque os reclusos também saem da sua zona de conforto.
Portanto, recebe-se muito mais muito do que
mais
aquilo do
que nós damos. Quer dizer, nós damos o nosso tempo e a nossa deslocação. Ir a Val dos Deus são cerca de 60 quilómetros.
E esforço portanto, físico e também, físico. Desgaste.
Sim, isso não...
Mas um pai com 8 filhos que diz que recebe 100 vezes mais, quer explicar melhor o que é que recebe?
Não, eu sei, porque eu para já eu adoro jogar rugby e graças a Deus vou tendo alguma saúde e também faço por isso. Uma das coisas que, de ponto de honra, é quem quiser fazer parte deste projeto tem que estar em boas condições físicas para dar o máximo.
Claro.
Nós não vamos lá para ser bonzinhos, para
sim, é a séria.
É a séria. Portanto, nós temos de estar em condições físicas.
Mas alguns dos que estão detidos, por isso é que estão detidos, são violentos, não têm medo quando lá começam a jogar com eles.
Como costuma dizer um recluso que nos recebeu uma vez em Valos de Deus, enfim, é conhecida por ser talvez a prisão onde os reclusos de maior violência são lá colocados. Nós estamos muito mais seguros lá dentro que lá fora, diz ele. Portanto, não, mas em Valos de Deus, onde já estamos há cerca de 3 meses, e onde a experiência está a correr relativamente bem, pensei que até tinha uma expectativa de correr melhor, que houvesse mais adesão, mas há uma série de circunstâncias, porque eles também, apesar de tudo, também têm uns horários, depois estão, enfim, há umas rotinas nas prisões onde não é fácil depois jogar. Mas nós, no outro dia, um deles dizia que até um preso, um recluso basco, que é um dos nossos grandes atletas, dizia que, portanto, como um bom basco que é uma pessoa relativamente fechada, eu também nunca sei o que é que eles, nunca lhes pergunto, mas ele dizia, nós fazemos sempre uma roda no fim, e ele... No fim do treino fazemos uma roda onde falamos, e onde falamos um bocado colocamos pô-los a falar também. Ele dizia, de facto, aqui eu tenho companhia, sinto companhia, que no resto do ambiente da prisão não experimento. Ele foi impressionante, porque ele é uma pessoa muito ensiasmada e não gosta muito de se abrir. E, portanto, essas experiências são essas experiências que nos enchem o coração e, portanto, não...
Mas o Manel, agora, quer dizer, quando volta, depois desses treinos, quando volta para casa ou quando volta para o seu trabalho, o que é que isso, em que é que isso muda?
Para já dá mais humildade, dá uma noção de agradecimento, enfim, olha, nomeadamente conhecer aquelas pessoas, parece um paradoxo, mas aquelas pessoas também nos ensinam. Nós também nessa roda, o meu amigo António Abreu sugeriu, e muito bem, que houvesse um momento de silêncio e que alguém quisesse pôr, além de falarmos,
partilhar
e enfim, há uns que aproveitam para rezar, para agradecer a Deus, outros não dizem nada, outros riem-se, enfim. Mas no outro dia estávamos nessa roda e pronto, e esquecemos. Eu esqueci-me, até porque era só eu que lá estava. E vai um dos reclusos e, portanto, não vamos ter aqui um minuto de silêncio. Portanto, são
sim, isso são, é muito educativo são, nesta são, nossa são, vida tão
e, portanto,
vertiginosa.
Nós educamos. Eu no outro dia, por exemplo, eles não sabem as regras de rugby. Portanto, é extremamente desafiante eles aprenderem. E um deles estava sempre, pegava na bola e punha-se de costas a correr para trás. Eu tenho que correr para a frente e tenho que estar. E eu estava-lhe a dizer: olha, não sei quantos, tu tens que estar para a frente, se estás de costas, como se pode placar, tu vais ser placado. E aliás, aproveitei, isto é como na vida, nós temos que enfrentar os problemas de frente. Mas depois pensei: muitas vezes eu também não enfrento os problemas de frente, ponho-me de costas, quer dizer, e portanto, é extremamente educativo. O rugby nesse aspecto é extremamente educativo. Nós temos que estar constantemente a pensar e dar graças a Deus, portanto, dessa faculdade.
Sim, porque eu sei que o Manel é católico e também, antes de começarmos aqui a nossa conversa, traz consigo uma... Além de estar vestido com a vossa camisola que diz rugby compartilha, tem uma pagela, e é a Nossa Senhora do Rugby, que é algo que muitos, nem eu próprio, tinha ouvido falar
existe, semelhante coisa. Foi um santuário que há em França, criado por um instituído por um padre francês. O sul de França tem uma grande tradição de rugby.
Se calhar esse padre também tinha jogado rugby.
Tinha jogado, e até acho que, não sei, não estou bem certo, mas acho que houve uma equipa que também teve um acidente em que morreram uma série de atletas, e, enfim. E, portanto, existe uma oração de Nossa Senhora do Rugby, que nós, quando fizemos uma entrega de camisolas, a primeira entrega de camisolas que houve num estabelecimento prisional de rugby aos reclusos, que foi extremamente merecida pelo empenho que eles demonstraram,
entreguei então... No final de um ciclo, digamos assim, de rugby, entregam camisolas?
É essa a nossa ideia. Já fizemos uma vez em Alcoentre, entregámos umas camisolas, mas eles assumem também um compromisso de também, não é uma entrega de camisola.
Não é para ficar por
ali.
Não
é para ficar, não é um regalo, é um compromisso. Exato. Em que eles assumem e, portanto, recebem a camisola e declaram, assinam uma carta de compromisso. E nessa altura eu tive a oportunidade de entregar a cada deles uma pagela uma oração à Nossa Senhora do Rugby, que eles receberam, inclusive um deles que era muçulmano, mas que recebeu também com muito respeito, que tendo ele perguntado previamente se podia entregar.
Sim, claro, porque a Maria também é referência para Exatamente. Todos, incluindo no universo do Islão. Manuel Cortes, muito obrigada. Esta conversa dava pano para mangas, já que havia aqui ainda muita coisa para contar e muitos episódios, certamente, mas, como disse, tem um site.
Temos um Facebook, mas em brevemente esperemos ter um site e para dar mais a conhecer aquilo que acontece.
E se alguém nos está a ouvir e fica com curiosidade e está mais ou menos sem saber o que fazer, o que é que conselho é que dá?
Eu acho que através do nosso Facebook será respondido. Com certeza não ficará sem resposta.
Obrigada, Manuel Cortes, por testemunhar aqui o 100 por 1, não é? Dando todo o seu tempo livre de um homem tão ocupado, também nos mostrar como aquilo que achavam que era um desafio impossível, como às vezes também dizem o IN entre parênteses, afinal é bem possível, e como também desafiados pelo apelo do Papa para ir às periferias do mundo e sobretudo da existência, também testemunham como vale mesmo a pena arriscar.
Muito obrigado. Boa noite. Muito obrigado pela oportunidade.